Olá, CampoCast começando e trazendo para você hoje um assunto muito delicioso. Ele é a paixão do brasileiro, o arroz. Você gosta de arroz? Ah, isso aí faz parte da alimentação do brasileiro. E aquela casadinha, arroz com feijão não pode faltar. Então nós vamos falar hoje sobre esse produto, esse cereal, que gera tanta dúvida no sentido de, será que o arroz é o responsável pela barriguinha? É responsável por quebrar a sua dieta? Aquela pessoa que fala assim, não consigo comer se não tiver arroz. Pois é, para vocês, CampoCast, porque nós vamos trazer mais informações e saber se ele é ou não o vilão da dieta. O estado de Goiás tem investido no cultivo irrigado e tem produção total estimada de arroz de 129 mil toneladas só nessa safra 2021, segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em um levantamento divulgado agora no mês de maio, recentemente. O total representa um aumento de 7,3% em relação à safra anterior. A safra brasileira do grão está estimada em 11,61 milhões de toneladas. A maior parte da produção vem da cultura irrigada, cuja produção é estimada em 116 mil toneladas. E olha, aumenta de 8% em relação à safra passada. O arroz do tipo sequeiro deve totalizar produção de 12 mil toneladas, aumento de 1,6%. A área plantada total de arroz no estado de Goiás deve crescer 7,1%, chegando a 24 mil hectares produzidos no estado de Goiás. Já a produtividade deve alcançar 5 toneladas por hectare. Goiás tem desenvolvido ações de incentivo à cultura irrigada, sobretudo nas regiões norte e nordeste do estado. É um estímulo aí à produção, né? Em nível nacional, a produção de arroz deve alcançar 11 milhões de toneladas nessa safra 2021, o que representa um aumento de 3,9% em relação à safra anterior. O oitavo levantamento da safra 2021 da Conab estima que a produção em Goiás alcance 27 milhões de toneladas, deixando o estado como quarto produtor nacional de arroz. O arroz é um alimento muito popular, todos os dias está na mesa do brasileiro, tem muita gente que não vive sem ele e eu vou conversar hoje com a nutricionista que eu tenho certeza que no consultório, quando chegam, sentam lá no consultório com ela, fala, doutora, tira tudo, mas não tira o arroz. Pâmela Diniz, seja bem-vinda, é bem isso mesmo, você ouve muito isso no consultório?
Tudo bem, Alexandra? Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês com esse tempinho de qualidade. Olha, sobre essa pergunta que você me fez, na verdade, hoje em dia o pessoal já está com medo tão grande do arroz, criou-se um mito tão grande que o pessoal está chegando para mim já se justificando. Olha, eu já tirei o arroz e eu já tenho que tentar incentivar eles que não precisa tirar o arroz. O segredo, na verdade, é a gente aprender a comer não só o arroz, como tudo na quantidade certa, né? Mas hoje o pessoal tá com medo que não precisa, não tem necessidade desse medo do arroz.
Ou seja, ele não é o vilão da dieta, do corpo legal, do corpo adequado e principalmente da saúde?
Não é. Sabe uma coisa que é muito frequente? O paciente me relata, olha, já tirei o arroz do meu almoço, não tô comendo, tô só na salada, na carne, mas aí eu sinto uma vontade de comer à tarde e tarde como um assado, então como um sanduíche, acaba que quando a gente não fica saciado numa refeição, o paciente compensa em outra. Então é muito melhor que ele consuma aquele arroz ali de forma adequada, na quantidade certa, para não compensar em um carboidrato mais simples em outra refeição ou em maiores quantidades em outra refeição. O segredo, na verdade, não é tirar alimentos, e sim quantificá-los de forma adequada, né? Então não justifica retirar, a menos que seja alguma indicação médica, alguma patologia que seja indicada a retirada daquele alimento. Mas sem essa indicação, a gente pode e deve manter esses alimentos base da nossa alimentação diariamente.
O CampoCast Sistema Faiex Senar, então, traz esse assunto com mais informações. Nós vamos abordar aqui vários temas, mitos e verdades sobre o arroz nessa edição. Mas antes disso, tem um recadinho para você sobre EAD. Você que quer melhorar aí o seu ensino, melhorar a sua condição enquanto produtor.
O Senar Goiás acaba de lançar um programa de cursos à distância sobre queijaria artesanal. São cursos gratuitos para que você aprenda as práticas essenciais para a obtenção do selo ARTE. Uma certificação que agrega valor aos produtos artesanais de origem animal, além de permitir que sejam comercializados em todo o país. Acesse ead.senargo.org.br.
E agora voltando à nossa entrevista, Pâmela Diniz, nutricionista, fala com a gente hoje sobre mitos e verdades sobre o arroz branco e o arroz integral. Qual a diferença, Pâmela?
O arroz branco, ele passa por um processo de refinamento, onde ele vai perder aquela casca, né? Pericarpo, na verdade, né? Ele vai perder aquela casca ali e vai ficar mais fácil de cozinhar, né? O cozimento dele fica mais rápido e ele fica, né? Algumas pessoas relatam o sabor dele mais apropriado, mais agradável ao paladar. Porém, essa questão do sabor vem muito do nosso hábito. Desde quando a gente começa a introdução alimentar, lá com 6 meses, né, de vida, a pessoa é muito acostumada a ter o hábito de inserir o arroz branco. Então é muito difícil ali com 25, 30, 40 anos, quando ela quer mudar para um arroz integral, ela se adaptar com outro sabor. É possível? É. Mas é mais difícil porque o hábito lá embaixo começa diferente. Mas a diferença entre os dois é que o arroz integral, ele não vai passar por esse processo, né, de refinamento. Então, na sua casca vai ter mais fibras e outros nutrientes também. As fibras em questão, elas vão retardar a absorção gástrica, dando mais saciedade. Então, um paciente que come um arroz integral, né, uma pessoa que vai comer o arroz integral, ela vai se manter saciada por muito mais tempo do que uma pessoa que come a mesma quantidade de arroz branco. Então, ela vai sentir uma plenitude gástrica maior. Ela não vai comer tanto o mesmo volume dos outros alimentos e nem do arroz, porque vai se sentir mais saciada pela quantidade de fibras que o arroz integral vai fornecer frente ao arroz branco. Mas em valor calórico, que é uma dúvida que o pessoal tem muito, não vai distinguir. O valor calórico do arroz branco para o arroz integral é o mesmo. O que vai distinguir é o teor de fibras e de algumas vitaminas e minerais, que o arroz integral vai ser mais interessante.
E olha só, em pesquisa aqui eu descobri que o arroz é o cereal, é o terceiro cereal mais cultivado no mundo, perde apenas para o milho e o trigo. E são mais de 2.000 variedades, embora nem todas sejam cultivadas. Falando no arroz parboilizado, é o mesmo arroz branco, é o mesmo arroz integral ou não? É um arroz diferente?
O arroz parboilizado, ele passa por um processo, né, que é o processo de parboilização. O que é isso? É o arroz integral que passa por um processo de pré-cozimento numa autoclave, que é um instrumento ali, um aparelho que vai pré-cozinhar, né, em alta temperatura o arroz por um tempo rápido. Esse processo de pré-cozimento do arroz integral faz com que os nutrientes que estão ali na casca, né, do arroz integral se acoplem ao grão em si do arroz. Depois desse processo de pré-cozimento, ele passa pelo refinamento, onde a casca sai. Ele, então, é um arroz sem a casca, semelhante ao arroz branco. Porém, devido a ele passar por esse processo de pré-cozimento em autoclave, grande parte dos nutrientes que ficam acoplados à casca vão para o grão. Então, é um arroz que não tem a casca, mas é um arroz muito mais rico em nutrientes do que o arroz branco. Então, é um arroz que vai ter mais fibra, vai ter um pouco mais de vitaminas, um pouco mais de minerais, porque vai ter esses nutrientes fixados ao grão por esse processo aí de pré-cozimento em autoclave.
O sabor dele é mais suave do que do arroz integral? Porque muitas pessoas têm uma certa dificuldade com arroz integral em função do sabor. Ele é mais agradável ao paladar? Se parece mais com arroz branco? Como que é o sabor desse arroz?
O paladar dele é mais próximo com arroz branco, né? Eu brinco com os meus pacientes que se usar o arroz parboilizado, com o hábito goiano nosso aqui de fazer um pouco, colocar um pouquinho de açafrão, né? Fazer aquele arroz mais amarelinho, ninguém vai saber que é um arroz parboilizado. Só descobre porque o arroz parboilizado, ele é um pouco mais amarelado do que o arroz branco, por conta desses nutrientes que vão se acoplar ao próprio grão. Mas a diferença basicamente é só na coloração dele. O sabor e o tempo de cozimento é bem próximo ao do arroz branco.
Arroz integral reduz gordura abdominal, ou seja, a famosa pochete?
É importante a gente ter a consciência de que, infelizmente, nós não temos nenhum alimento que vai reduzir gordura não só abdominal, né, de nenhum local do corpo. Então, não é a aveia, não é o arroz, né, não é nenhum outro alimento que faz com que reduz gordura abdominal ou de nenhum outro lugar. Eu sempre brinco com os meus pacientes que essa é uma das maiores queixas que eles trazem, né? Que é a redução da gordura abdominal. Eles chegam no consultório e falam, eu quero reduzir essa barriguinha. Aí eu falo, você acha que tem um alimento que a gente vai conseguir reduzir a gordura que está na sua panturrilha? O paciente pergunta, não, mas por quê? Eu falo, então é isso. Da mesma forma que não tem alimento para reduzir a gordura da panturrilha, não tem um alimento para reduzir a gordura do abdômen. Porém, o arroz integral, devido ao teor de fibra dele, ele faz com que a saciedade seja precoce, com que o trânsito, né, ali do trato gastrointestinal seja acelerado. Então, o volume abdominal, por conta do intestino mais lento, ele é reduzido, mas de própria gordura, a gente não consegue fazer isso. A gente reduz gordura quando se faz exercício físico e quando come menos do que o gasto energético diário nosso, quando a gente tem déficit calórico. Independente se esse déficit calórico vai acontecer por falta de carboidrato, por falta de lipídio, mas infelizmente só trocando um alimento por outro a gente não consegue esse efeito.
Os tipos integral e parbolizado têm altos teores de metionina, é isso? O termo é esse mesmo? É um aminoácido? Isso, no que isso ajuda no nosso organismo?
A metionina é um aminoácido essencial, né? Os aminoácidos essenciais, por definição, são aqueles que nosso corpo não produz e nós temos que conseguir eles através da nossa dieta, da nossa alimentação. Então, a metionina é um desses aminoácidos. A gente até brinca que o prato do brasileiro é um prato muito completo. O arroz e feijão, então, ele faz se completam, eles se complementam. Por quê? O arroz, ele é rico em metionina e um outro aminoácido, que é a cisteína. E já é pobre em lisina, que também é um outro aminoácido essencial. Já o feijão, ele é rico em lisina. Então, quando a gente faz essa dobradinha aí de arroz e feijão, a gente consegue fornecer para o paciente aminoácidos essenciais que se complementam em um mesmo prato. Então, esse prato brasileiro, ele se torna muito interessante. Os aminoácidos essenciais, de maneira geral, tanto aí metionina, cisteína, lisina, eles fazem parte da construção do nosso corpo. As proteínas, aminoácidos, né, eles são alimentos construtores. Então, por exemplo, para a gente... Tem muito paciente que fala queda de cabelo, unha, pele, os aminoácidos, eles fazem parte dessa construção por o que se necessita, né, na pele, no cabelo, em unha, e também para quem faz exercício físico e quer ter um ganho de massa muscular. O músculo é composto também, a fibra muscular, por proteína, então o aminoácido é a menor parte da proteína. Se eu ingiro esse alimento da maneira correta, eu também vou ter essa construção aí com base nos aminoácidos que eu estou ingerindo.
O arroz integral, bom para o cérebro? Algumas publicações falam sobre isso, o que seria essa ação, e inclusive no sistema cardiovascular.
Muito importante essa pergunta sua para o sistema. Vou começar falando do sistema cardiovascular, que eu acho impressionante o que ele consegue fazer no sistema cardiovascular. É basicamente importante pela questão de fibras, é um raciocínio básico. Quando a gente tem um arroz integral, ele tem um alto teor de fibras. Se eu tenho um alto teor de fibras, as gorduras ali do meu bolo alimentar, do que está sendo ingerido junto com o meu arroz integral, elas vão ser lentamente absorvidas ou a gente vai conseguir excretar parte, né, via fezes. Isso faz com que o meu colesterol daquela alimentação que eu estou ingerindo ali naquele momento tenha uma absorção lenta ou não seja totalmente absorvido. Então, quando eu como arroz integral, eu consigo subir menos o meu colesterol ou não aumentar o meu colesterol, diferente do arroz branco que não vai fazer isso. Colesterol alto é o principal motivo, né, um dos principais motivos aí para a gente ter doenças do sistema cardiovascular, né, como a aterosclerose, né, que é o entupimento de veias, possivelmente evoluindo aí para um infarto agudo do miocárdio. Então, o arroz integral, ele faz esse processo aí de promoção de saúde, de prevenção de doenças no que diz respeito à saúde cardiovascular. Então, é muito importante. Agora, falando da saúde do cérebro, o arroz integral, ele é rico em magnésio. E o magnésio é um componente muito importante para a saúde cerebral, né? Para evitar, né, retardar danos que vêm com a velhice ou doenças que poderiam vir, mas doenças que são senis, né, da senilidade mesmo. Então, o magnésio, ele atua prevenindo isso. Então, também para a saúde cerebral é muito importante. Aí já fica mais uma justificativa para a gente ver que não existe a necessidade de retirar esse alimento que é tão importante para a saúde de vários sistemas, sistema cardiovascular, sistema cerebral. É um alimento base da nossa alimentação. O importante é quantificá-lo, ingerir da maneira correta e não retirá-lo. Eu não tô te ouvindo.
O pessoal estava falando alto aqui, eu desmutei aqui. Pronto, mutei, agora desmutei. Vamos lá de novo. O arroz, então, ele funciona como fonte de energia, digamos assim, para que o corpo continue fazendo as suas atividades. Aquela pessoa que faz atividade física, tirar o arroz, isso pode, por exemplo, dificultar na prática da atividade física ou uma certa fraqueza. Isso pode, o organismo pode processar dessa forma?
Com certeza. Os alimentos, eles são divididos em três grupos, a gente pode colocar quatro aí. As proteínas, né, consideradas alimentos construtores, as fibras consideradas aí alimentos reguladores, e nós temos os lipídios, que são as gorduras, e os carboidratos, que são considerados alimentos energéticos, ou seja, a principal função dos carboidratos é nos dar energia. Quando a gente vai ver as recomendações de ingestão de carboidrato de diversos órgãos, a gente tem aí DRI, que é uma recomendação que vem baseada no Canadá e nos Estados Unidos. Nós temos as recomendações da OMS, nós temos a recomendação aqui da nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente tem várias recomendações. No geral, as recomendações variam que de 100% das nossas calorias diárias, entre 45% a 75% deve ser de carboidrato. Então, muito da nossa ingestão diária deve ser feita do carboidrato, seja ele arroz, fruta, pão, mandioca, batata, ou qualquer outra fonte, aveia, macarrão, mas deve ser feita de carboidrato para nos dar energia.
Agora, aquela velha junção no almoço do domingo que acompanha aquele franguinho caipira, arroz e macarrão, pode?
Na verdade, se falava muito, né, em não misturar dois tipos de carboidrato, mas desde que a gente respeite a quantidade ideal para o nosso dia, não tem problema. Por exemplo, ontem eu atendi um paciente, um casal, que eles me questionaram. A mulher falou assim para mim: por que a minha porção de carboidrato vem três porções e a do meu esposo duas? Porque as quantidades, elas são definidas com base em quê? No objetivo do paciente, no nível de atividade física, né, no nível de exercício, e também em alguma patologia que o paciente tenha, né, como diabetes, triglicérides altos, gordura no fígado. Então a gente define a partir daí. Suponhamos esse paciente que tem duas porções de carboidrato no almoço. Se ele quiser comer uma porção de carboidrato de arroz e a outra de macarrão, pode. Ele vai estar respeitando as duas porções dele de carboidrato. Não tem problema, porque o arroz e o macarrão, ele está no mesmo grupo. O que não pode é a gente simplesmente colocar o mesmo tanto de arroz que a gente está acostumado a comer todos os dias e simplesmente acrescentar o macarrão como uma guarnição. Isso não é indicado. Mas se a gente tiver a consciência, todos os dias eu como esse tanto de arroz, então eu vou colocar a metade do que eu como, porque eu vou acrescentar o macarrão em pequena quantidade. Para complementar, não tem problema, mas a ideia de só acrescentar realmente não é indicada.
Para a pessoa que tem diabetes, o arroz integral, ele é melhor indicado do que o arroz branco? Como que fica essa questão?
Sim, para o diabetes é mais indicado que seja o arroz integral, pelo teor de fibras que o arroz tem. Quanto mais fibra, mais lento o alimento vai ser absorvido. Enquanto ele absorve lentamente, se for diabetes tipo 2, né, o corpo consegue produzir mais lentamente aí a insulina ou por uso de hipoglicemia antivioral, esse paciente consegue aí absorver esse carboidrato vindo do alimento. Já se for o caso do diabetes tipo 1, que é um insulino dependente, né, que usa insulina de forma diária, é mais interessante também pelo controle glicêmico, porém esse paciente ele pode também fazer uma contagem de carboidratos, que aí já entra em outro método. Se ele quiser comer o arroz integral, ele pode, mas aí tem uma série de cálculos que ele vai ter que fazer para consumir o arroz. Nada que é proibido, mas tudo é bem calculado nesse caso.
Existe uma indicação de quantidade de consumo diário, considerando as duas refeições maiores, almoço e jantar?
Na verdade, a gente não fala em recomendação de arroz, a gente fala em recomendação do grupo cereais e massas. Se a gente for olhar no nosso guia alimentar para a população brasileira, que foi um instrumento constituído aqui para a nossa população mesmo, porque a maioria das nossas recomendações, como eu citei anteriormente, a gente pega a recomendação de fora e usa aqui para o Brasil por falta de recomendações, às vezes, um pouco mais precisas aqui para o nosso público. Essa recomendação, no caso das porções, é feita para o nosso público mesmo. Fala em 6 porções diárias do grupo cereais ou massas, né? O que seria isso? Então, ao longo do meu dia, eu posso ter 6 porções. Eu posso dividir em uma porção, entra o pão também nessa porção. Então, no café da manhã, eu posso colocar lá a metade de um pão que entra como uma porção nessas porções. Quando a gente vai verificar o pão, se for o francês, por exemplo, uma porção dele é a metade de um pão. Não quer dizer que uma porção é um pão inteiro. Então, se eu colocar um pãozinho de manhã, meio pãozinho de manhã ocupou uma porção. Se eu coloco 2 colheres de servir de arroz no almoço, ocupou mais 2 porções. Se eu colocar 2 colheres de servir de arroz no jantar, ocupou mais 2 porções, ao longo do dia já foi 5. Me sobra para colocar uma aveia no lanche da tarde. Pronto, 6. Basicamente, teria essa divisão aí ao longo do dia nesses grupos. Só que as quantidades, elas sempre devem ser calculadas de acordo com o quê? Com o objetivo. Se o paciente quiser ganhar massa magra, ele vai poder comer mais. Emagrecimento. Se o paciente quiser emagrecer, provavelmente a quantidade vai ficar um pouco menor. Se o objetivo do paciente for controle glicêmico, o paciente com diabetes, provavelmente a gente muda o horário e a quantidade que ele vai comer de acordo com o quão irregular tiver a glicemia dele. Então, acaba que a gente tem que personalizar muito as indicações. Não dá para fazer uma indicação muito geral.
Após as 18 horas, é indicado o uso do arroz, fazer uso do arroz?
Se tiver calculado de forma correta para um plano alimentar, não tem problema. O que a gente tenta orientar muito é para não ter os excessos. Por exemplo, é diferente ter um prato ali com 2 colheres de arroz, 2 colheres de feijão, um bife, uma salada, do que uma macarronada, o que acontece muito, né? Porque a pessoa chega mais cansada em casa, um dia exaustivo, quer fazer uma coisa rápida, ao invés de sujar ali 5 panelas fazendo um arroz, um feijão, um bife, uma salada, um vegetal refogado, uma salada, ela prefere fazer uma panela só e faz ou uma panelinha, ou um risoto, ou um macarrão, massas que usam uma panela só. Isso não é indicado porque a porção do carboidrato ali está muito maior que o recomendado. Então, essas grandes refeições com base em carboidrato à noite, aqui nosso hábito, né, do goiano, a pamonha também, né, entra muito ali essas refeições de carboidrato à noite, se for uma coisa bem calculada, não tem problema. Se ele quiser comer à noite um jantar normal, que tiver ali arroz, feijão, carne, salada, não vai ter nenhum problema. Mas com quantidades normais, não um prato que seja desproporcional no sentido de ser ele todo à base de arroz, por exemplo.
E tudo isso que você falou em torno do arroz integral, digamos em termos de caloria, de ingestão, de combinação, vale também para o arroz branco no sentido desse cuidado na quantidade, na porção e a questão que ele é menos também favorável ao trato intestinal. Seria essa a diferença entre os dois para o organismo humano?
Sim, o arroz integral ele vai ajudar no trânsito gastrointestinal, né? Porque ele tem um teor maior de fibra, ele vai dar mais saciedade. Então, um paciente que está numa dieta de emagrecimento, por exemplo, se ele come um arroz integral ao invés do branco, a chance dele sentir fome é muito menor, porque o arroz integral ele tem um teor maior de fibras, então esse paciente vai conseguir ficar saciado por muito mais tempo. Embora os dois tenham o mesmo valor calórico, o teor de fibras e o benefício que o arroz integral vai trazer para um paciente que está comendo menos é muito maior. Então, um paciente que come ali ao meio-dia e vai chegar 3:30 da tarde, ele não vai estar com fome ainda. Diferente de um paciente que come o arroz branco no almoço, vai chegar ali 2 horas da tarde, ele já está assim, pedindo um lanche, o estômago dele já está gritando ali, tô com fome. Então, para esse paciente é um benefício muito grande, né? Tem pacientes, por exemplo, que a gente indica o arroz branco. Em qual sentido? Quando eu atendia paciente que queria ganhar peso, pacientes muito magrinhos, queria ganhar peso. Nesse caso, o paciente ele é incentivado a comer um pouco mais. Então, nesse sentido, a gente não indica tanto o arroz integral. Por quê? Para ele não ficar saciado rapidamente, para ele conseguir comer um pouquinho mais. Então, para esse paciente que quer ganhar peso, tudo bem. Se ele não tiver nenhuma patologia, o arroz branco é muito bom para ele. Mas, na maioria das indicações, vai prevalecer o arroz integral.
Devemos lavar o arroz?
Principalmente o arroz branco, não, né? Quando a gente lava o arroz branco, como ele perdeu ali a casca, né? Ele perdeu aquele revestimento dele. Se a gente lava o arroz branco, ele estando desprotegido ali, ele fica suscetível a perder alguns nutrientes importantes, como vitaminas do complexo B, ferro, potássio, magnésio, fósforo, vários nutrientes que ele pode perder nesse ato de lavar, principalmente o branco, o parbolizado, que também perdeu a casca, né? O integral também não é recomendado que se lave, mas ele não tem esse risco de perder tanto. Mas o arroz branco e parbolizado, de fato, não é recomendado que se lave. Isso está até na embalagem, nos pacotes de arroz. Se a gente for observar, é descrito que não há essa necessidade, não é indicado.
A porção de arroz, uma porção de arroz, por exemplo, em termos de calorias, no começo da entrevista você falou bem a respeito disso, que o branco e o arroz integral, a diferença entre eles é muito pequena, né? O que, que seria hoje o valor calórico, por exemplo, de uma porção? Como que você poderia exemplificar isso para a gente?
A gente, são várias tabelas que nós temos e cada tabela calcula a porção de uma maneira. A tabela que eu uso hoje no meu consultório é uma tabela do WebDiet. Essa tabela, ela relaciona uma colher de sopa cheia, arroz integral 38 calorias, arroz branco 40. Isso é insignificante. 2 calorias é um valor insignificante. Essa tabela trabalha com uma colher de sopa. A tabela que eu usava anteriormente, por exemplo, alguns anos atrás, ela calculava em colher de servir, que é aquela colherzinha maior, aquela colher de arroz mesmo, que geralmente dão 3 colheres de sopa. Então, cada tabela, ela usa um porcionamento diferente. Mas para vocês terem uma noção, seria mais ou menos isso. É realmente um valor, não compensa fazer a troca se for pensando somente pelo valor calórico. Porque dependendo da quantidade de óleo, de gordura que você usar para fazer o arroz integral do que o arroz branco, você vai acabar subindo mais ainda esse valor calórico do arroz integral.
Ou seja, dá para continuar no arroz branco, fazendo o bom senso aí imperar na hora da alimentação, como para todos os outros tipos de alimento, não é mesmo?
Dá para continuar com arroz branco e quem quer se alimentar melhor, cuidar mais da saúde, dá para consumir o arroz integral mesmo que não tenha o hábito. Eu vejo que muito paciente às vezes experimentou o arroz integral uma vez na vida e achou horrível. Muitas coisas que a gente experimentou a gente acha ruim mesmo, né? Porque a gente não tem aquele hábito, não come aquilo, não tem a rotina desse alimento mesmo. Eu comecei a comer arroz integral, eu acho que deve ter mais de 10 anos. Eu lembro que no começo realmente eu não gostava, principalmente o arroz que era feito em casa, do restaurante eu conseguia comer. Hoje já é tão diferente que quando eu venho visitar a minha avó, por exemplo, ela faz o arroz branco, de fato eu não consigo comer. Eu acho ele uma massa muito assim...
Sem sabor.
Diferente, porque parece que eu mastigo, ele já dissolveu na minha boca. Eu penso, cadê meu
a textura meu diferente, minha
fibrinha,
né?
Aqui? Então, tudo é hábito, né? A gente consegue acostumar com tudo.
E hoje existem muitos temperos, né? Existem nessas casas de produtos naturais, são várias as misturinhas, os temperos que existem. Então dá para você fazer com que esse arroz fique mais saboroso também, usando alguns tipos de tempero para roubar um pouquinho desse sabor que às vezes não agrada tanto o paladar.
Sim, e se eu puder dar uma dica, os pacientes falam para mim do tempo de cocção do arroz, né? Do arroz integral. O que acontece muito é que nós aqui temos o hábito de fazer o arroz branco como? A gente refoga o arroz, joga lá azeite, óleo, a gordura que for e joga o arroz para refogar ali. Se eu faço isso com arroz integral, eu selo meu grão, porque a ideia de fazer isso com arroz branco é selar o grão para ele ficar soltinho e não grudar um no outro. Porém, o arroz integral, se eu faço isso, eu selo aquela casca e não deixo com que a água penetre nele. Então, o arroz que já é difícil de cozinhar, ele fica muito mais difícil para cozinhar. Então, como que eu posso fazer um arroz integral para cozinhar mais fácil e ficar mais saboroso? Eu posso deixar ele de molho por pelo menos 12 horas. Então, coloquei ele de molho no dia anterior para cozinhar no dia seguinte. Quando eu for cozinhar, eu não devo refogar o arroz, e sim a água. Então, pus ali o temperinho, cebolinha, alho, cebolado, o que quer que seja que eu tenho hábito, jogo a água, depois que eu refoguei a água, jogo o arroz. Então, é um hábito muito melhor para ter um arroz mais saboroso.
E essa água que ele ficou, por exemplo, depositado durante esse período, eu reaproveito também? Eu uso essa água para o cozimento?
Não, essa água pode ser descartada.
Certo, então a água é nova.
Água nova. Ele não perde nutriente nessa parte, porque como ele tem a casca, né? Então, ele consegue preservar.
Tá ótimo, então. Que coisa boa. Ficamos sabendo muito mais sobre o arroz, que perdemos aí esse medo danado desse cereal tão importante e descobrimos que ele é muito importante para a nossa alimentação, que ele nos ajuda aí na composição de massa magra do nosso corpo. Ele é importante sim, mas como tudo na vida, bem balanceado, bem ordenado. Pamela, muito obrigada pela sua participação conosco, obrigada pelos conhecimentos que você deixa aqui com a gente em cada episódio do CampoCast que você participa conosco.
Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, dividir um pouquinho do que eu sei com vocês e aprender muito mais. Muito obrigada e contem comigo.
Um abraço, fique com Deus e nós vamos ficando por aqui com mais um episódio do CampoCast. Fica aí, ligadinho com mais informações. No nosso site também tem muito mais para você. Tem outras edições do CampoCast, nós já gravamos com a Pamela também, falando sobre outras curiosidades, mitos e verdades. Então acesse através das plataformas aí, Spotify, Deezer e também no nosso site. Fique juntinho com a gente, porque esse canal foi criado justamente para levar informação para você, do campo à cidade. Um abraço e até o próximo episódio. Fiquem com Deus!